dia a todos e a todas. Peço aos vereadores que tomem os seus lugares para a gente dar início à nossa sessão extraordinária. Peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a aferição de quórum.
Aferindo quórum, vereador Rimê Jules, vereador João da Luz, vereador Alex Martins, vereador Weberton Lopes, vereadora Cleide Lário, vereador Rea Milton, vereadora Celiane da SOS, vereador Jean Carlos, vereador Leitão do Sindicato, vereador Carlinhos da Feira, vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Fred Godoy, vereador Elias do Nana. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária e peço ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos, obrigado presente. Texto bíblico. Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de riso nossa boca, nossos lábios e canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus peixes. Salmo 125.
Já peço ao vereador, primeiro secretário, vereador Jean Carlos, que faça a leitura da aba da sessão anterior, bem como projetos e correspondências pertinentes da presente sessão, e que a diretoria legislativa nos passe quem dos vereadores está presente de forma remota. Já registro a presença do vereador Osmar Silva.
Síntese da ata da 63ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. São 17 dias de setembro de 2025. Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da senhora presidente Andréia Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Andania Júnior e Ramil do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior, da sessão anterior. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário 280/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que forem flagradas em áreas e logradouros públicos usando entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 281/2025, de autoria do vereador José Fernandes, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino honorário ao senhor Márcio Tischer. Projeto de lei ordinária 282/2025, de autoria do vereador Rimê Júlio, que institui o programa municipal de merenda inclusiva do município de Anápolis, destinado a garantir alimentação escolar adequada a alunos vegetarianos, veganos, alérgicos, intolerantes com restrições religiosas, e da outras providências. Projeto de lei ordinária 283/2025, de autoria do vereador Hamilton Altiz, que dispõe no âmbito do município de Anápolis, dia municipal da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, e da outras providências. Projeto de lei ordinária 284/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que institui a política municipal de incentivo à implantação de semáforos inclusivos para pedestres com sinalização sonora, com o objetivo de promover segurança, autonomia e acessibilidade no trânsito. Projeto de Lei Ordinária 285/2020, de autoria do vereador Marcos, professor Marcos, institui o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Anápolis, PROMIC, autoriza a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que apoiarem projetos culturais e dá outras providências. Projeto Decreto Legislativo 286/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a concessão de título cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Fernando Fonseca de Oliveira Filho e determina outras providências. Usaram a palavra policial federal Suender, Leitão do Sindicato Hamilton Autismo e professor Marques. No grande expediente, usaram a palavra Domingos de Paula, Jackson Charles, Capitão Elisete, José Fernandes, Ananias Júnior e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 271/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha à vereadora Vilma Rodrigues Corrêa no ano de 2025. Aprovado com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 62/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, que dispõe sobre a transição energética dos prédios públicos municipais e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 173/2025, de autoria do vereador Capreto Cacheta, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a criação do programa de castração pública de cães e gatos no município de Anápolis, dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se desfavorável ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por 3 votos favoráveis, 2 votos contrários e maioria dos presentes. E o projeto foi remetido para arquivamento. Houve votação de requerimentos, indicações e moções. Usaram a palavra pela ordem Domingos de Paula, Jean Carlos, professor Marcos Capifredo Cacheta, José Fernandes e policial federal Suender. Nas comunicações, usaram a palavra Leitão do Sindicato, Capifredo Cacheta, policial federal Suender e Elias Durano. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de outubro em horário regimental. A ata está à disposição. São os seguintes projetos, matéria constante da convocação de sessão extraordinária. Projeto de lei complementar 300/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Projeto de lei ordinária 301/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a ordenação do espaço urbano e a obrigatoriedade de alinhamento dos fios nos postes pela concessionária, permissionária, distribuidora de energia elétrica e empresas que utilizam a infraestrutura como suporte de seus cabeamentos no município de Anápolis e dá outras providências, Lei João Vitor. São esses os projetos constantes da pauta da sessão extraordinária, senhora presidente. Ainda em tempo, senhora presidente, demais vereadores, consta pedido de autoria do vereador Rimê Júlio, requerimento de retirada de pauta do projeto de lei complementar número 300/2025, que autoriza a contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no valor de 756 milhões para análise técnica mais aprofundada, com suporte no inciso 6º, parágrafo do artigo 167 do regimento interno dessa Casa Legislativa. O requerimento está sob a sua apreciação.
Requerimento de autoria do vereador Rimê Júlio para retirada do projeto número 300/2025 de pauta. Vou submeter ao plenário, plenário é soberano. Discussão, não. Discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Senhora presidente, demais vereadores. Bom, eu, em que pese seja um requerimento fundamentado no regimento, nós todos sabemos que o município atravessa um momento sensível em relação ao comprometimento financeiro. Tem sido recorrente as dificuldades, a impossibilidade de investimentos. O município está sufocado, inclusive na questão do seu fluxo de caixa, uma vez que a carência dos empréstimos contraídos na gestão passada encerrou-se em dezembro de 2024. Mediante isso, o município regularmente, a partir de janeiro, passou a pagar cerca de 18 milhões mensais, o que tem comprometido de forma bastante considerável a realização dos seus investimentos, o fluxo de caixa, o pagamento de folha de pagamento, ou seja, uma série de situações que tem sufocado a gestão e o equilíbrio fiscal. Apesar do esforço do município fazendo contingenciamento de despesas, como foi feita a rescisão de contratos de locação, eliminação de contratos de software, e tantas, a diminuição do cargo comissionado, eliminação de gratificações, os servidores têm inclusive pagado na própria pele isso. Diante de tudo isso, o município enfrenta dificuldade financeira. E quando contraído os empréstimos da gestão passada, o município, na grande maioria, estava classificado junto ao Tesouro Nacional como uma classificação capaz de ser, e o que impediu de ter garantia da União e, naturalmente, passou-se a adquirir empréstimos em juros mais onerosos. O que agora o município, através do executivo municipal, está viabilizando em processo junto às instituições financeiras, especialmente nesse caso aqui, a Caixa Econômica Federal, é viabilizar uma nova operação de crédito para contrair um empréstimo e quitar os existentes, para que possa tirar o município do sufoco com eliminação de juros abusivos, dilatação de prazos e, naturalmente, a eliminação da obrigação mensal no aporte de 18 milhões, o que vai dar um alívio financeiro para o município, de forma a ele poder fazer seus investimentos, garantir a regularidade da sua folha de pagamento, garantir o pagamento dos seus credores e fornecedores, ou seja, é viabilizar a gestão. Então, nesse momento, que o município já, diante do primeiro quadrimestre, demonstrou exigências técnicas junto ao Tesouro Nacional e está conseguindo, num processo, viabilizar melhorias mais vantajosas para o município, nós não podemos adiar isso, porque o que está em pauta é a gestão para bem da comunidade, da população da Colina. Então, quero que manifestar contrário a essa retirada, garantir que nós possamos avaliar o projeto do prefeito, que tem, sobretudo, o intuito de eliminar os juros abusivos, e orienta a base a não seguir o pedido de retirada, para que nós possamos, na comissão mista, avaliar o projeto encaminhado para o prefeito, as suas justificativas, e certamente aí sim, todos poderem votar de acordo com aquilo que é considerar melhor para o município. Então, peço a base que não, né, votem contrário à retirada desse requerimento, do projeto de lei número 300.
Discutindo o requerimento, presidente.
Pois não, vereador Domingos de Paula.
Eu acho que as pessoas que estão aqui no plenário ouviu atentamente o discurso do vereador Jean, que falou de várias dificuldades, principalmente da folha de pagamento do município. Mas esse projeto, vereador Jean, não é para poder estabelecer esse... Na realidade, eu sempre tenho dito que o prefeito Márcio Correia é um mentiroso. Por quê? Porque a saúde financeira da cidade de Anápolis é uma saúde financeira excelente. Porque se não fosse, como é que a Caixa Econômica Federal ia liberar 756 milhões de reais para uma prefeitura quebrada? Ia pagar de que forma? Você que está nos acompanhando aí, se você tem uma dívida, se você não tem condições de pagar essa dívida, você acha que uma instituição financeira ia emprestar dinheiro para você poder pagar uma dívida que você já tem? Todas as entrevistas que o prefeito fala, ou até mesmo o líder do governo fala, fala que a cidade de Anápolis é uma cidade endividada, que a cidade não tem poder de recuperação, que a cidade está arrasada. É mentira. A cidade de Anápolis é uma cidade rica, a cidade de Anápolis tem poder, sim, de contrair empréstimo e fazer esses pagamentos. Inclusive, eu tenho dito que projeto que vem de encontro com aquilo que a sociedade precisa, eu votaria a favor. Prova maior que eu vou votar hoje aqui na Câmara Municipal a favor desse projeto, porque eu vejo a importância de pegar esse dinheiro e fazer investimento na cidade. Porque esse dinheiro não vai ser só pagar a dívida, não. Vai ser para poder fazer investimento na cidade também. Eu vou parar, gente.
Quero esclarecer apenas que nós estamos votando nesse momento, não o projeto, mas o requerimento, o pedido do vereador Rimi para retirada do projeto de pauta, qual todos deram plenário.
Discutir, presidente.
Pois não, vereador.
Obrigado, presidenta. Eu já cumprimento a imprensa, toda a comunidade que acompanha a sessão, os nobres colegas, os nobres pares. O nosso requerimento, com base no regimento, é simplesmente para retirar o projeto de lei complementar que autoriza o chefe do executivo a contratar o empréstimo de pauta, com a finalidade da gente poder discutir melhor esse projeto, da gente poder ampliar o debate nesta Casa de Leis e também com a sociedade. Nós estamos indo só este ano de 2025, nessa legislatura, para a 18ª sessão extraordinária. 18ª sessão extraordinária. Eu conversei com alguns colegas, inclusive da base, e eles foram comunicados ontem à noite da chegada desse projeto de lei aqui e do pedido para serem favoráveis de última hora. Então, eu acho que a gente votar um projeto dessa relevância, dessa importância, que autoriza o prefeito a contratar um empréstimo de 756 milhões de reais no seu primeiro ano de mandato, sem ter um plano de trabalho, sem ter um debate, sem ter uma discussão com a Câmara e com a sociedade. A Câmara que, nesse momento, aprecia a lei orçamentária anual, a LOA. Talvez fosse o caso da gente, através da LOA, através das discussões acerca do orçamento, poder discutir também acerca dessa operação de crédito. Então, eu quero pedir aqui, encarecidamente, aos nobres colegas, nominalmente, para que votem a favor da retirada de pauta para que a gente possa discutir esse projeto. Então, pedi aqui ao vereador professor Alex, vereador Leitão, vereador Elias, o vereador Jackson Charles, o vereador Carlinho da Feira, o vereador Fred Godoy, o vereador policial federal Suender, que sempre foi contra o empréstimo do ex-prefeito Roberto Naves, a vereadora Capitã Elisete, o vereador Domingos Paula, o vereador João da Luz, o vereador Ederson Lopes, que foi responsável pelo empréstimo do Anápolis Invest, a vereadora Cleide Hilário, o vereador Reamilton do Autismo, o professor Marcos, a minha amiga vereadora Celiane, a nossa presidenta Andréa não vota e o nosso secretário líder do governo, Giancarlo. Obrigado, presidenta, devolvo a palavra.
Quanta responsabilidade, vereador Ederson Lopes. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu queria inicialmente pedir ao secretário que, nessas razões do pedido do vereador, primeiro.
A justificativa do vereador Rimê é considerada a magnitude do impacto financeiro de uma operação de crédito deste valor, que envolve recursos superiores a 700 milhões, com reflexo direto no orçamento e necessidade de análise técnica aprofundada. Também a indispensabilidade de debate técnico. E são essas considerações, resumidamente, aqui, da justificativa do vereador Rimê.
Obrigado. Eu observo que não há nenhum fundamento, nenhuma fundamentação que possa fazer com que o projeto seja retirado de pauta. Então, eu penso que o vereador Rimê, assim como todos os vereadores, um projeto tão simples, tão claro, tão objetivo, que tem como objetivo fazer com que a população receba tudo aquilo que ela merece, pedir para não votar ou votar contra um projeto desse, é simplesmente demonstrar que o compromisso é muito mais político-partidário do que com a população. Então, eu gostaria aqui de salientar que as razões não me convenceram, acredito que não convenceu nenhum vereador, porque ela não tem nenhuma sustentação plausível que venha a necessitar disso. E gestão é isso. Sempre que houver uma necessidade eminente, o executivo, prerrogativamente, ele pode encaminhar os projetos para casa em caráter excepcional, para atender necessidades emergenciais. E o município passa sim por situações financeiras difíceis e que necessitam de ações e de gestão, que esse projeto não é nada mais, nada menos do que gestão. Esse projeto não trata de financiamento, trata de... Na verdade, ele trata de uma negociação dos contratos já existentes. Ele não trata de um novo financiamento. Não vai entrar dinheiro no caixa. Muito pelo contrário. Vai fazer com que o município possa fazer gestão, cumprir com seus compromissos, pagar em dia a limpeza urbana, pagar em dia as despesas da educação, as despesas da saúde. E hoje o prefeito está numa situação difícil. Por quê? Porque os custos desses contratos feitos anteriores estão tirando essa possibilidade. Esse projeto vai ofertar a redução de juros e não o aumento de dívida, vai reduzir a dívida. Diferente do que todo mundo opositor está dizendo, esse projeto não trata de dívida, pelo amor de Deus, trata de economia. Ele não trata de aumentar a dívida ou mais investimento, ou mais financiamento. Ele trata de reduzir o financiamento que existe. Então, qualquer criança do ginásio que pegar esse projeto e ler, em menos de uma hora ele entende, e se ele for uma pessoa comprometida com a cidade, ele apoia e vota favorável. Então, eu quero dizer aqui que as razões apresentadas não me convenceram, e eu acredito que não convenceram o meu vereador, portanto, eu voto contrário à retirada do projeto de pauta.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Estamos falando de valores muito óbvios aqui. Quando o vereador propõe um estudo mais detalhado, é justamente para apresentar para nós esses apontamentos. Ninguém está falando que é contra a tramitação de um processo, um projeto pelo executivo de caráter público. De maneira nenhuma, porque a própria legislação precisa. Nós queremos é ter consciência e ciência daquilo que nós estamos votando. Seria razoável que esse projeto chegasse aqui, ou no mínimo a apresentação, de onde está vindo o incremento de outros receitas pelo Poder Executivo. Seria razoável para todos os vereadores votarem com tranquilidade, se soubéssemos quais são as ações que nós temos para a economicidade de outros gastos que o Poder Executivo tem. Ninguém aqui, enquanto oposição, vai votar contra o projeto por ser contra, mas para ter ciência daquilo que nós estamos votando. Antecipo aqui na discussão do voto, favorável à retirada do projeto, para termos um pouco mais de embasamento jurídico, técnico e econômico, para ter certeza que essa economicidade é real, salutar, e que todos nós, sim, estaremos e estamos pensando na cidade nos próximos anos, nós estamos falando de uma dívida vultuosa, que eu vou abalar.
Obrigada, vereador Alex Martins. Requerimento ainda em discussão. Discussão encerrada. Votação nominal, porque consta ao plenário, plenário soberano. Vereador Policial Federal Suener, vota a favor ou contra o requerimento?
Contra.
Vereador Frederico Godoy.
Contrário.
Vereador Carlinho da Feira.
Contra.
Vereador Jackson Charles.
Contrário.
Vereador Zunana.
Contra.
Vereador Leitão do Sindicato.
Contra.
Alex Martins?
Favorável.
Vereadora Cleide Lares?
Contrário.
Vereador Wadesson Lopes?
Contrário.
Vereador João da
Luz? Contrário.
Vereador Remê Júlio?
Favorável.
Vereador Domingos de Paula?
Favor do requerimento.
Vereadora Capitã Rizete?
Contrário.
Vereador Reamilton Pinto?
Contrário.
Vereador Marcos Carvalho?
Vou me abster.
Vereadora Celiane da SOS?
Contrário.
Vereador Jean Carlos?
Contrário. Perdão.
Com 3 votos contrários e 1 abstenção, o requerimento foi indeferido. Perdão, 3 favoráveis ao requerimento, 1 abstenção, os demais foram contrários ao requerimento e o requerimento foi indeferido pelo plenário. Já suspendo a presente sessão para a comissão mista, que será presidida pela presidente da CCJ, vereadora Celiane da SOS, por 10 minutos. já retomamos a nossa sessão extraordinária. Quero consignar a presença online dos vereadores Luzimar Silva e Ananias Silva, ambos também consignando seus votos contrários ao requerimento proposto pelo vereador Remy Júlio. Já peço aos vereadores que tomem os seus lugares para que a gente possa continuar a sessão extraordinária. Já peço ao vereador Jean Carlos que faça a seleção de fora para a abertura da ordem do dia.
Seleção de coro, vereador policial federal Suene, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Jackson Chaves, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador João da Luz, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimi Júlio, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiane da SOS, vereadora Credilar, vereador Marcos Carvalho, vereador João da Luz, eu já falei, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende, está faltando coro suficiente, senhor presidente. Ainda de modo virtual, vereador Luzimar Silva, vereador Ananias Júnior, coro suficiente.
Havendo coro suficiente, abre a ordem do dia. E já coloco o primeiro projeto em discussão e votação, projeto de lei complementar 300/2025, de autoria do prefeito municipal. Já remeto ao vereador Jean Carlos para a leitura.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 300/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União e das outras providências. Parecer da comissão mista favorável com emenda, senhora presidente.
Projeto de lei complementar número 300/2025 está em discussão.
Discutir, presidente.
Vereador Rimejus.
Eu quero me posicionar contrário à aprovação desse projeto, que autoriza aí o chefe do executivo, o prefeito Márcio Correia, a contratar um empréstimo milionário. A desculpa e a justificativa é de amortizar o contrato anterior. Mas o que a gente vê é que a máscara está caindo. O prefeito Márcio Correia foi eleito e iniciou seu mandato criticando o contrato bilionário do seu antecessor, prefeito Roberto Naves, e dizendo que não ia nem pegar a parcela do empréstimo que estava depositada, porque o município não tinha condição de pagar. Se contradizendo. Assim como em relação aos comissionados, ele disse que a administração ia funcionar apenas com um terço. Nós já estamos beirando 1.000 comissionados. Assim como em relação ao seu secretariado, que ele disse que não ia ter nenhum secretário de fora. Então, a gente percebe uma contradição e, na verdade, um governo de continuidade. Essa é a grande verdade. Imagine você que o prefeito Márcio Correia, em 10 meses de mandato, está pegando uma autorização para contratar o mesmo valor que o prefeito Roberto Naves contratou em 8 anos de gestão. Em 8 anos de gestão, o prefeito Roberto Naves contratou quase 1 bilhão de empréstimo para a cidade de Anápolis. E não se sabe onde foi esse dinheiro, aonde está aplicado. Muitas obras paradas, a Ponte Estaiada, por exemplo, está lá parada. Uma obra importante na nossa região. E a justificativa era para concluir as obras. E, lamentavelmente, numa sessão extraordinária, onde a gente não teve a oportunidade de debater, de discutir, de aprimorar o projeto, de esclarecer a sociedade. Por isso o nosso requerimento no início da sessão. E o que a gente pede meramente, presidenta, é um detalhamento, um plano de trabalho, uma simulação, no mínimo, da Caixa Econômica, da instituição financeira, de que isso tem vantagem para o município. Se eu vou contratar um empréstimo pessoal, para mim, para quitar um débito, a instituição me apresenta uma simulação. Oh, vai ficar assim, o juro vai cair para tanto, vai ficar dessa forma. É o mínimo de informação que a gente poderia ter no Poder Legislativo para aprovar esse projeto com essa justificativa de amortizar o débito. Então, eu lamento muito e, diante dessa situação, presidenta, e tendo como analogia o caso de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz, no último ano do seu mandato, pediu uma autorização de empréstimo para a Câmara Municipal no valor de 716 milhões de reais. E um projeto sem plano de trabalho, sem detalhamento, o Ministério Público teve que intervir no sentido de que aprimorasse o projeto para que tivesse esse detalhamento. Então, a partir de uma provocação nossa, nós estamos pedindo ao Ministério Público para que exija da administração municipal esse plano de trabalho, esse detalhamento e essa simulação de vantajosidade para o município. E já manifesto o meu voto contrário a esse empréstimo absurdo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Nimejo, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Hoje eu vou fazer o que eu sempre fiz aqui no Poder Legislativo. Sempre trabalhei com coerência. E aqui que eu uso a tribuna para poder falar com as pessoas que nos acompanham no dia a dia da nossa sessão, eu vou estar fazendo aqui da mesma forma. Eu sempre disse que a cidade de Anápolis é uma cidade rica, que a cidade de Anápolis tem poder de endividamento, sim, e para poder fazer grandes obras na cidade de Anápolis, para poder tocar a administração, é possível, sim, fazer aí o financiamento para poder trazer mais investimento para a cidade de Anápolis. E nesse caso aqui, eu quero me posicionar favorável a esse projeto do prefeito Márcio Correia, ao contrário do que ele tem falado todos os dias nas suas entrevistas, que a cidade de Anápolis é uma cidade endividada, que a cidade de Anápolis é quebrada. Mas assim, a gente, acho que não só o vereador Domingos, mas a população já tem conhecimento que o prefeito fala pelos quatro cotovelos, como diz no ditado popular. E na realidade é muito mentiroso, né? Muito mentiroso. O prova maior diz que manda um projeto para essa casa, onde que pede quase um bi emprestado. Eu até estava brincando com alguns colegas, tem um rapaz que mexe aí nas redes sociais da nossa cidade, que é o ex-prefeito Hernandes, gosta de chamar muito o ex-prefeito, o prefeito do bilhão, né? Agora vai ter dois prefeitos do bilhão. Não é 10 meses da gestão do prefeito Márcio. É 9 meses da gestão do prefeito Márcio Correia, ele já pegou aí quase um bilhão de reais, segundo ele, para pagar dividendos. Eu creio que não. Eu creio que ele vai pagar outras contas, porque ele não senta na cadeira de prefeito para poder fazer administração. Ele fica envolvido em fazer vídeo em uma rua, em outra rua. Às vezes chega numa casa de um cidadão que está ali com falta d'água, em vez de resolver o problema d'água no bairro todo dia, ele só vai numa casa específica. Então, com esse projeto de lei, eu espero que o prefeito Márcio Correia possa colocar as obras que estão paradas na nossa cidade, questão de creche, escola, começar algumas obras de infraestrutura no nosso município, que toque a prefeitura para frente. E agora acabou aquele discurso, né, prefeito? A cidade não tem dinheiro. A cidade tem dinheiro. Porque a Caixa Econômica Federal, ela não ia fazer um empréstimo de quase um bi, 756 milhões de reais para uma prefeitura quebrada. Então, como é que ia pagar? Eu estava conversando ali com o Léo, ele até deu um exemplo. Uma geota, você paga 10%, você pega com outra geota para poder pagar 5%. Só que uma geota, se você não pagar, ele vai lá e te mata. Agora, os bancos não. Os bancos só fazem empréstimo para quem tem condição de realmente de pagar. E, nesse caso, o município de Anápolis tem condição de pagar. O município de Anápolis tem condição de gerar dívidas para poder fazer investimento na estrutura. Então, aqui eu quero me posicionar favorável a esse projeto. Eu vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Danilo de Paula. O vereador João da Luta.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos.
Discutindo.
Eu quero justificar o meu voto. Inclusive, eu fiz um resumo aqui para ficar bem fácil da população entender. Por exemplo, essa operação ela autoriza a executiva a contratar uma operação de crédito no valor de 756 milhões com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União, no âmbito do programa FINISA, para reestruturação e amortização de dívidas do município. Qual que é a fundamentação? A proposição encontra-se respaldo no artigo 167 da Constituição Federal, nos artigos 32 e 33 da Lei de Responsabilidade Fiscal também. Alinhada com o PPA, com a LDO e a LOA. Do meu ponto de vista, o prefeito ele já estava, o prefeito Márcio, já estava anunciando o tamanho dessa dívida, desse empréstimo que foi contratado pelo gestor passado. E o reflexo disso está caindo na conta do mês, 18 milhões, é a dívida. Então, do meu ponto de vista, a gestão do Márcio em fazer essa operação, com a gente, nós autorizando ele a fazer essa operação de 756 milhões, ele vai fazer o que é uma renegociação. Aqui nós estamos autorizando ele fazer investimento, então nós estamos autorizando ele fazer essa operação com os bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, renegociando uma dívida. Renegociando de que forma? Melhorando a carência, porque hoje ele já tem que tirar do tesouro 18 milhões. Melhorar a carência quer jogar esse endividamento para frente. Melhorando o que? As condições dos juros. A dívida hoje do município está em 1 bilhão e 700 milhões. Nessa operação, ele pode diminuir esse valor dessa dívida para a cidade de Anápolis. E também melhorando o parcelamento. Então, por exemplo, é uma operação que vai viabilizar o que é a gestão. A gestão está estrangulada, por quê? Porque tem que pagar uma dívida de 18 milhões mensais. Então, aqui nós não estamos autorizando ele a contrair um empréstimo, nós estamos autorizando ele a fazer uma operação junto aos bancos. Uma operação que vai poder viabilizar aí, recursos que vão sobrar no cofre e que vão poder ser investidos na educação, na saúde, na infraestrutura. Você jogar essa dívida, por exemplo, para daqui 2 anos, é a gestão. Então, eu quero manifestar meu voto favorável, justificando aqui que é perfeitamente entendível essa proposta do prefeito Márcio e é viabilizar a gestão. O prefeito hoje não tem condição de fazer investimento nenhum. Por quê? Porque a dívida está aí batendo a porta. Então, eu quero parabenizar ele. Quero manifestar meu voto favorável e parabenizar ele por esse projeto, que com certeza vai viabilizar a gestão no município da cidade de Anápolis. Obrigado, devo a palavra.
Discutindo.
Discutindo, presidente.
Vereador Policial Federal Soendo.
Importante. É importante essa discussão, né? Esse projeto. Na contratação desse empréstimo, porque ele limita-se, ele é exclusivo diretamente para renegociar dívidas. Né? Então, ou seja, ele não vai somar a outro empréstimo, a outro montante. Né? A dívida está aí, ela é real. A dívida, nós temos que enfrentar essa dívida e nós temos que renegociar essa dívida, porque ela é impagável. Né? Desde o começo, sabíamos que era complicado. Obras paradas, né, não foram concluídas e a dívida ficou. Os valores ficaram. Então, eu acredito que isso é até inteligência financeira. Qualquer pessoa que está endividada, ela pode ir no banco, ela pode ir em qualquer local e buscar transferir essa dívida para algo mais vantajoso. Um CDC, por exemplo, um cartão de crédito rotativo que paga 100% aí ao ano, né? E você pode pegar uma consignação em folha que vai te pagar 10% ao ano. Então, qual é a vantagem? A vantagem é para a pessoa que endividada. Então, a vantagem é para o município. Então, você buscar vantagem nessa operação de crédito, ela é importante. Então, é isso que vou fazer, eu votar favorável. Né? Nós temos uma emenda aqui, e essa emenda, ela, a autorização que se trata desse artigo, limita-se à renegociação e à amortização de dívidas existentes, vedadas, sua utilização para outros fins, ou em condições que não evidenciem vantajosas para o município, ou seja, a própria emenda que nós vamos votar também, ela direciona nesse sentido, ela não autoriza empréstimo para construção de qualquer outra coisa, qualquer outra finalidade, é exclusivo para renegociar a dívida. Nós precisamos renegociar essa dívida, nós precisamos ter algo mais vantajoso, com juros mais baixos, com espaço maior para pagar, para pagamento. Então, é isso que está tratando aqui. É essa questão que está tratando aqui. Não é uma somatória de dívida. Não é mais um empréstimo. Esse empréstimo, ele entra, ele quita a outra dívida, diminui a quantidade de pagamento, de valores a pagar, porque os juros caem, aí passa o tempo. Então, meu voto, sim, é favorável nesse sentido. Se fosse um empréstimo para que tomasse ao outro, dificilmente teria que votar, dificilmente votaria, porque esse empréstimo, sem que fosse algo de renegociação, não poderia, de fato, ser concretizado. Mas, nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, fica bem tranquilo, bem fácil a votação. Pensar no município. A dívida tem que ser negociada, a dívida tem que ser organizada, tem que ser feita algo mais vantajoso para o município. Nós não podemos simplesmente pegar essas dívidas e tentar pagar algo que jamais vai ser pago, não vamos dar conta. Então, a negociação, a renegociação, ela é salutar, ela é importante e espero, sim, que isso aqui traga um benefício para o município. A gente vai estar avaliando, vai estar analisando, conversei com o secretário da Economia hoje, ele me tranquilizou relacionado a isso também. Então, a dívida, ela existe, é real, nós temos que renegociar, trazer vantagem para o município e que assim seja, e que possamos dar liberdade para o município fazer investimentos de ponta no que está precisando. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Schwender. Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Antes de discutir o projeto, eu quero aqui fazer menção ao vereador Leitão, que ontem sepultou seu irmão e hoje está aqui cumprindo o seu dever cívico como vereador de votar em um projeto importante como esse, Leitão. Que Deus possa consolar, fortalecer você, sua casa, sua família, e a sua atitude está aqui hoje, ela realmente enaltece o seu mandato, mesmo nesse momento difícil, a sua responsabilidade com a cidade de Anápolis. Falando sobre o projeto, presidente, é deixar bem claro aqui para quem está nos acompanhando, nos assistindo, que esse empréstimo que nós estamos autorizando, caso o projeto seja aprovado, ele é exclusivamente, ele não tem como discutir o projeto sem discutir a emenda que será votada logo depois do projeto. Ele é exclusivamente para a renegociação de dívidas. E dívidas relacionadas exclusivamente à infraestrutura e saneamento. O que é bem claro, é FINISA. O que é FINISA? É financiamento de infraestrutura e saneamento. Então, o que está contido no projeto, que nós, caso seja aprovado, estaremos autorizando, é a renegociação de dívida exclusiva de infraestrutura e saneamento. E tem também na emenda que deve ser, claro, a vantajosidade para o município. E aí o que vai estar na mesa de negociação? Aumentar o prazo, carência e renegociação de juros. Então, isso estará na mesa de negociação, uma vez que a Câmara autorize o prefeito a contrair esse valor de empréstimo. Então, esse empréstimo que há hoje, que está vigente, ele será quitado e haverá uma renegociação da dívida para vantajosidade. O que eu quero dar um exemplo aqui? Por exemplo, às vezes você vai comprar um imóvel e esse imóvel ele é financiado. E você compra, você paga o ágio, você compra esse imóvel financiado. E aí acontece uma oportunidade de você renegociar essa dívida.
para trazer vantagem para você que comprou esse imóvel. E aí, você aproveita essa oportunidade para renegociar essa dívida. O prefeito Márcio Correia, desde o início, até mesmo da campanha, mas principalmente no final da apuração das urnas, quando ele ganhou, e quando ele assumiu, ele tem falado que ele ia buscar meios para renegociar essa dívida. A diferença é que quando eu compro um imóvel e eu tenho a oportunidade de renegociar a dívida, eu preciso da autorização da minha esposa. O prefeito precisa da autorização da Câmara Municipal. Então, o que está acontecendo aqui é isso. Ele viu, buscou, ele correu atrás ao longo desses 9 meses para buscar a oportunidade de negociação dessa dívida. E ele precisa da autorização da Câmara Municipal para que ele sente na mesa de negociação e coloque lá esses dados e coloque lá essas vantagens. Aumentar o prazo, carência. A carência é algo fundamental, esse prazo de carência. E também a renegociação dos juros. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Com relação a novos investimentos, com relação a investir na cidade, ao crescimento da cidade, é outra situação. Aí são outros meios, são outras fontes. É emendas que ele tem conseguido junto aos senadores, deputados. É com relação à lei orçamentária. É outras fontes que nós vamos ter, e ele vai ter um alívio com essa carência, ele vai ter um alívio dessa parcela que hoje é paga de 18 milhões mensais, para que ele possa implementar a sua cara na gestão atual, na sua gestão, na gestão municipal. Então nós precisamos deixar isso bem claro, porque uma vez autorizado aqui nessa casa esse projeto, amanhã não se venha cobrar, foi autorizado o empréstimo, cadê as melhorias? Cadê a conclusão de obra? Cadê a nova obra? Cadê a nova escola? Não, isso aí são outras fontes, não é com essa fonte. Essa fonte, se nós aprovarmos com a emenda apresentada pela Câmara Municipal, é exclusiva para renegociar dívidas e dívidas de infraestrutura e saneamento. E tem que estar claro a vantajosidade, porque senão ele não está autorizado a isso e ele incorre em crime de improbidade administrativa. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Projeto ainda em discussão, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Senhora, tiver um pouco de paciência comigo, talvez seja importante para ajudar os meus colegas, que vamos falar aqui de números. Todos nós acompanhamos aí a prestação de contas do município. O município apresentou no terceiro quadrimestre um acumulado de 118 milhões de reais no déficit orçamentário no terceiro quadrimestre, com um resultado de mais de 266 milhões abaixo. Não é apenas amortização, vereador Rio. Nós estamos tratando aqui de uma renegociação dos contratos já existentes. Não é uma nova dívida, não é um novo contrato, é uma renegociação dos contratos já existentes. Por que que o prefeito está falando isso? Existe algo chamado capacidade de pagamento, que é o CAPAG. O CAPAG é classificado em três classificações, A, B ou C. Como é que é essa classificação? Quando o município fez o financiamento lá atrás, ele estava no CAPAG C. O CAPAG C, ele tem os juros mais altos, por quê? Porque ele não tem o que essa lei está dizendo que é obrigado a ter. Garantia da União e outras providências. A CAPAG C não aceita as garantias da União. A CAPAG B, que é a que nós vamos entrar agora, ela dá essa capacidade de garantias da União e faz com que os juros sejam subsidiados e baixos. São três indicadores. O primeiro indicador é o endividamento. Hoje, vereador Domingos, diferente do seu discurso, eu até achei que o senhor ia ser escolhido o craque do jogo hoje. Mas o senhor deu um drible no zagueiro e chutou a bola para fora. Você podia ter feito o gol. Endividamento. Nós estamos classificado no CAPAG A do endividamento. Ou seja, o município não está endividado.
a receita do município, dá condições para que o município endivide até 3 vezes mais do que está endividado. Então o problema não é endividamento. Que nós estamos apenas na casa de menos 43%. O segundo indicador é a poupança corrente, vereador Jantini. O que mede a poupança corrente? É a relação entre despesa corrente e receita. Nós estamos classificados com 97,7 na CAPAG-C, e significa que nós estamos quase 100%. A nossa liquidez está equivalente ao que nós recebemos. Por isso nós estamos na CAPAG-C. E o terceiro é a liquidez relativa, que nós estamos com um percentual de menos 1,14. O que é isso? A meta estabelecida para que a gente saia disso tem que ser pelo menos zero. Pelo menos 1 ou 2. O que é que nós temos que fazer para isso? É isso que o prefeito está fazendo. Um deles é rever contratos, rever juros abusivos, para que o município tenha essa capacidade aumentada para a CAPAG-D. E para isso ele precisa renegociar dívidas existentes. Um detalhe, né, Dorimê? A gestão anterior, ao qual eu também fiz parte enquanto líder, perdeu uma grande oportunidade. Quando nós assinamos o contrato anterior, nós estávamos na CAPAG-C. Mas logo depois, em meados de novembro, dezembro, nós entramos na CAPAG-B. Poderia ter feito isso que está fazendo agora, lá atrás. Não foi feito as razões. Não quero fazer juízo de valor. O que, que o prefeito Márcio Corrêa está fazendo? Gestão, gente. O prefeito está fazendo gestão. Essa casa de leis não está assinando, como eu escutei hoje, de uma emissora, não está assinando cheque em branco para prefeito nenhum. Quero aqui cumprimentá-la, presidente. A mesa diretora, todos os vereadores, que entenderam a importância da emenda que essa casa apresentou agora no projeto, que nós vamos discutir ela, que garantiu e mostrou que o Poder Legislativo, ele não está aqui para poder fazer as honras de um governo, não. Ele está aqui para zelar pelo patrimônio e o dinheiro público. Essa emenda que foi apresentada, ela exige, determina que esse recurso só pode ser utilizado para negociação das dívidas existentes, desde que ela, o vereador Edson falou, traga vantagens para o município. Se não trouxer, se nós não tivermos na CAPAG-B, ou se não trouxer vantagem, com prazos maiores, prestações menores, com juros subsidiados e com aquecimento do caixa do município, ele não vai poder fazer. Uma emenda inteligente que a Câmara Municipal está apresentando, que vai ser votada aqui, eu tenho certeza que vai ser aprovada. Eu tive a fala até do vereador Rimê que ele vai votar a favor da emenda. Vai ser a primeira votação offline e a remoto que vai ter, que ele vai votar para mim aqui, mas não assinou a emenda, mas vai votar a favor da medida. Por quê? Porque o vereador Rimê é um vereador responsável. Ele sabe da necessidade e a importância da emenda. Portanto, eu quero aqui esclarecer para toda a população e para os nossos vereadores, a Câmara hoje está dando uma demonstração de responsabilidade e parceria, onde a união de todos em favor da sociedade gera resultados positivos para a população. Parabéns à Câmara, parabéns ao prefeito Márcio Corrêa pela iniciativa de fazer gestão. Esses meses do prefeito Márcio Corrêa têm sido pautados na gestão. E tudo isso que está acontecendo hoje faz parte da gestão para que o município tenha uma vida financeira saudável e possa honrar os seus compromissos com fornecedores e com a população dos serviços básicos de saúde, educação, segurança pública e zeladoria. Quero antecipar aqui meu voto favorável e são essas as minhas razões de ser a favorável desse projeto. Obrigado.
Obrigada, vereador Jacques.
Reza, presidente, na palavra.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Presidente, eu atribuí o zagueiro e não marquei o gol porque eu vi a Tietchan lá atrás do gol, no caso, o vereador Jacques babando lá pelo time adversário, no caso o time do prefeito, aí eu preferi chutar para fora, vereador.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, eu quero fazer uma representação contra o vereador Domingos, pelo desrespeito com o colega, porque eu não tratei o Domingos com falta de respeito. E as palavras providas por eles são palavras ofensivas e eu quero fazer uma representação na comissão de ética. Chega de palhaçada.
Pode fazer, que eu estou à disposição para
será
responder.
Será encaminhada ao conselho de ética e peça a todos os
e aí eu
driblei
o zagueiro e
colegas, vereador Domingos de Paulo. Driblei
o zagueiro e chutei para fora, porque a Tietê estava lá atrás do gol. Na realidade, o meu discurso sempre é o mesmo. Eu sempre tenho falado que a cidade é uma cidade que tem capacidade de endividamento. E o prefeito Márcio Corrêa é um prefeito mentiroso. Quando todo discurso dele fala que a cidade tem endividado. Se tivesse endividado, a Caixa Econômica Federal não ia fazer esse empréstimo de quase um bi para o prefeito. Mas mesmo se eu votar a favor, porque eu vejo a importância do projeto para a cidade.
Réplica, presidente.
Vereador Rimejo.
Obrigado, presidente. Vereador Jackson. Eu já disse a Vossa Excelência que eu compreendo e até admiro o seu esforço de defender a gestão e reconheço, não é diferente do prefeito que não reconhece. E a minha preocupação é que essa lei, esse projeto de lei, ele tem 6 artigos apenas. Não tem nenhum anexo, não tem nenhum dado. O senhor apresentou aí dados que não estão no projeto de lei. É por isso a nossa preocupação. Quando se tem uma emenda no sentido de aprimorar, de melhorar, tem o meu apoio. E eu me comprometo, porque já sei que vai ser aprovado aqui, lamentavelmente, mas eu me comprometo com a população de Anápolis de acompanhar a aplicação desse recurso e essa suposta renegociação. Porque o que o artigo 1º do projeto diz é contratação de empréstimo, não é renegociação. Isso está muito claro no projeto de lei. E nós não temos nenhuma simulação dessa suposta renegociação. Então, assim como a emenda tem o objetivo de aprimorar, eu vou estar junto ao Ministério Público e junto a esse contrato acompanhando essa suposta renegociação e aplicação desses recursos. Obrigado, presidente. Eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. Já passa a palavra para a discussão do vereador líder do Executivo, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vamos complementar aqui algumas considerações. Mas antes, porém, dizer ao vereador Rimei que ele consegue ler no artigo 1º, que é para contrair uma nova operação de crédito, mas não consegue ler que é destinada à amortização da dívida? Está no mesmo artigo. Então, o senhor pode fazer a leitura integral. Como o senhor é um advogado, uma pessoa que tem capacidade, pode perfeitamente compreender. Agora, é da mesma forma que recorte de falas. O senhor está fazendo um recorte do artigo. O artigo, na sua íntegra, deixa claro e evidente que é para amortização de dívidas, mas para não que pare nenhuma dúvida, até para que todos tenham maior clareza, foi feita uma emenda que vai, de forma mais clara e precisa, especificar que a nova operação, que nada mais é que a troca dos empréstimos por um mais vantajoso, será destinada exclusivamente a eliminar os empréstimos contraídos, como bem disse o vereador Jacques aqui, numa classificação de crédito nível C, que infelizmente não teve a garantia da União e, portanto, teve taxas de juros maiores, prazos menores, carências limitadas. E qual é a pretensão da administração nesse momento? Eliminar esse sufocante empréstimo, contraindo um a juros menores, que vai dar um alívio financeiro do fluxo de caixa. O município tem condição de endividamento, mas ele contraiu naquele momento sob uma condição, digamos assim, de baixo crédito. Digamos que uma pessoa física tem seu score. O score estava ruim e o município está agora viabilizando uma nova operação em condições melhores. O município não pode ficar refém apenas de pagar contas. A cidade, a população clama melhorias nos serviços, praças, unidade básica de saúde, outras situações, pretensões de pautas de servidores. De fato, o Ederson disse bem, o Finisa é destinado em infraestrutura e saneamento. Mas uma vez que você renegocia a dívida, alivia a obrigação mensal do município em torno de 18 milhões, nós vamos ter uma disponibilidade financeira para que o executivo faça seu plano de governo, implemente seu plano de governo e possa atender as demandas da população. O fato é hoje
que nós temos recursos vinculados que não podem mexer, que é da saúde, da educação, do social, recursos obrigatórios para o ISA e, ao findar do mês, o pagamento da prestação que iniciou em janeiro. O que, que vai ser feito? Isso aí é gestão. Na renegociação da dívida, nós poderemos atingir, João da Luz, cerca de 30% de diminuição ao longo do pacto de encargos financeiros dos juros. Se nós temos uma previsão de 100 e tantos milhões de juros, nós podemos eliminar mais de 30 milhões de juros. E mais, nós podemos reconquistar carências de 12 ou mais meses e nós podemos alongar o prazo, sem, no entanto, subir um centavo da dívida. Então, isso é gestão financeira. Isso é compromisso com a cidade de revisar a sua dívida para uma forma de pagamento mais suave. Nós estamos, então, fazendo uma troca, não um endividamento. Tanto é que o valor é o exato valor do anexo 16 da dívida fundada, apresentado na prestação de contas de 2024. Não se trata de contrair um novo endividamento. Se trata de fazer gestão para aliviar os cofres públicos, aliviar o fluxo de caixa para ter essa disponibilidade mensal de fazer, prestar outros serviços, de fazer outros investimentos. Infelizmente, quando contraído, foi a juros mais altos. Então, vai ficar bem claro, inclusive com a emenda apresentada por essa casa, que serão apenas nas condições mais vantajosas. Inclusive, nos esclarecimentos enviados pelo secretário de Economia, foi informado isso. E mais, para que esse processo possa realmente culminar nessa substituição de empréstimos, primeiro ato, precisa da lei autorizativa. E é isso que nós estamos fazendo de forma responsável, autorizando o Executivo Municipal a poder substituir o empréstimo oneroso, pesado, sufocante, para que nós possamos a conquistar um empréstimo novo que dê condições de alívio para a Secretaria de Economia e certamente para o município. Então, tenha certeza que é de forma responsável. Não é uma, falando aí para a população, contraindo nova dívida. Ao contrário, é corrigindo a dívida contraída para se poder pagar de forma mais suave, aliviada e diminuindo os juros aplicados. Então, peço a todos os pares. Né? E mais, só para concluir, presidente, existe uma resolução, está aí também no artigo 1º, vereador, é a resolução 4.497 do Conselho Monetário Nacional. Existem regras do Tesouro Nacional que só vai permitir a substituição, Jacques, se houver melhor vantagem. Está na resolução, inclusive, essa previsibilidade. E os indicadores, certamente, vão, ao final do exercício, classificar melhor do Tesouro Nacional e, naturalmente, nós teremos condições de substituir essa dívida para algo melhor, para que o município possa aliviar a sua obrigação mensal, que hoje é de mais de 18 milhões, e nós possamos prestar um serviço a toda a população de forma mais eficiente e menos onerosa para toda a população. Eu vou a palavra.
Réplica ao vereador Jackson Charles.
Pedi permissão para utilizar a réplica para responder a resposta do vereador Rimeu. Primeiro, vereador Rimeu, eu quero cumprimentá-lo pela forma ética e sábia com que o senhor está se posicionando desde já algum tempo, no debate propositivo, contraditório dentro do seu ponto de vista, mas o senhor tem agido de forma ética e eu acho que, desse modo, nós dois poderemos contribuir muito para a cidade. O senhor com a sua opinião, eu com a minha, mas respeitosamente cada um colocando o seu ponto de vista. Parabéns. Sobre o que o senhor mencionou, que eu trouxe aqui dados que os vereadores não têm conhecimento, eu quero discordar do senhor. Os dados que eu trouxe aqui são dados contidos na STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Está lá no site do Tesouro Nacional, quando se fala de CAPAG. E também, quando se trata do orçamento, nós aprovamos o orçamento aqui nessa casa, que eu, todos nós votamos aqui, nós temos conhecimento do orçamento. Se eu falar isso, eu vou entender que nenhum vereador aqui tem conhecimento do orçamento. Eu não trouxe dado novo, eu não trouxe dado inventado, eu trouxe dados registrados, tanto na Secretaria do Tesouro Nacional, como também no orçamento que todos nós conhecemos e aprovamos nessa casa. Muito obrigado.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador. Ele não está na fala dele, ele está na réplica.
Réplica do vereador Jean.
Mas, na réplica do vereador Jean, o senhor pode.
Perfeitamente. Obrigado. Vereador Jean, primeiro, quando o senhor fala de amortização, parece às vezes brincar com a capacidade cognitiva das pessoas. É certo que está aqui a possibilidade de amortização. O prefeito pode ir lá amortizar 10% da dívida e gastar o restante com outra coisa. Então, a finalidade não é exclusiva de renegociação. Precisa entender isso. Precisa ficar claro para não ficar parecendo que a gente está fazendo um debate aqui que não é o verdadeiro. E o senhor estava na legislatura passada. Se o empréstimo do ex-prefeito foi sufocante, o senhor podia ter se manifestado, ter participado. E o que eu cobro aqui é as melhores condições que o senhor está dizendo que vai ter. Cadê a simulação? Cadê essa proposta? Cadê esses dados, vereador Jackson? Que sejam públicos ou não, que sejam do orçamento ou não. Cadê que não está aqui nos anexos da lei? Uma lei de apenas 6 artigos, autorizando uma operação de crédito de 756 milhões. Isso que é fato. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jimmy Jules. Vereador... Falou, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. O vereador Jean Carlos, ele explicou de forma minuciosa. Eu fico feliz. Agora, eu precisava, Jean, por exemplo, que nós falamos aqui sobre o fiador. O prefeito Márcio Corrêa hoje tem um excelente fiador, que é a União. Ao contrário do gestor passado, que não tinha esse fiador, que quem era o garantidor era a própria prefeitura. Né? Ele conquistou esse garantidor de pagamento, que é o Tesouro Nacional. Ele conseguiu isso através de uma gestão equilibrada. Ele teve que demonstrar isso, que a gestão dele está equilibrada e que tem capacidade de pagamento. Você só consegue um bom fiador quando você mantém aí economicamente, financeiramente, mostrando que o seu endividamento, o seu comprometimento de pagamento é bom. Então, eu queria só pedir ao Jean para poder esclarecer melhor com relação a ter esse fiador agora como garantidor do pagamento e ter melhores vantagens, né?
Obrigada, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Vereador Rime Júlio, voto contrário. Vereador Alex Martins. O projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra para o secretário para votação da emenda.
Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 300 do barra 2025 para vigorar com a seguinte redação. Já na emenda, onde dispõe, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências, passa-se a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras, com a garantia da União e da outras providências. O artigo 1º também vai passar a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, modificando, acrescendo o seguinte teor, e outras instituições financeiras. E ainda, uma emenda acrescentando o parágrafo único, para estabelecer o seguinte, parágrafo único, a autorização de que trata este artigo limita-se à renegociação e à amortização de dívidas existentes, vedada a sua utilização para outros fins ou em condições que não evidenciem vantajosidade para o município. São essas as emendas, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jackson. Charles Janunis. Perdão. O Jackson estava ali pedindo para falar e eu estava já colocando o nome dele aqui. Desculpa, vereador Jean Carlos. Mas já no início da discussão da emenda modificativa, eu gostaria de discuti-la, porque essa foi uma emenda proposta pela Câmara Municipal de Anápolis, com a assinatura de vereadores de oposição e de situação, mostrando a importância do Poder Legislativo. E mesmo o artigo 1º da lei, falando especificamente sobre a amortização de dívida, e na minha opinião, vereador Rime Júlio e vereador e colega advogado, ele é literal sim pela especificidade que ele traz da amortização de dívida e que valores superiores não poderiam usar de outra finalidade, essa Casa de Lei entendeu por necessário acrescentar o parágrafo único a projeto e apresentando essa emenda modificativa para que a população, a imprensa, as autoridades não sejam induzidas a erro por uma narrativa. E dizendo o seguinte, autorização e limita-se à renegociação, amortização de dívidas existentes, ou seja, dívidas vindouras não entra nessa questão, e veda a utilização desta contratação para outros fins, ou seja, a discussão de que se usaria esse dinheiro para outras finalidades, mesmo que viáveis, como saúde, educação, não são específicas para essa contratação. E as condições às quais esse empréstimo precisa ser contratado, precisa apresentar vantagem ao município. Por que que isso é importante? Porque a Câmara Municipal de Anápolis se integra dentro desse projeto como parte da solução. Nós estamos todos interessados pelo bem da cidade. Nós estamos todos interessados que a saúde financeira da cidade seja boa para que os investimentos e os serviços que o Poder Executivo, o Prefeito Marcos Corrêa deseja colocar para rodar na nossa cidade possa realmente ser realizados. E aí, como parte da solução, eu quero agradecer aqui a todos os vereadores pela forma republicana, pela forma que enfrentou as discussões desde ontem, e a gente pôde apresentar uma emenda em nome da Câmara Municipal. Respeito também os vereadores que optaram em não assiná-la. No entanto, agradeço, inclusive, ao vereador Domingos de Paula, que mesmo se posicionando como da oposição, assinou essa emenda porque entende que ela é importante para a cidade de Anápolis. E reconheço aqui a dedicação em especial dos vereadores Jean Carlos e Jackson Charles, que nos ajudaram na confecção, e todos os outros que contribuíram para que ela fosse importante. Essa emenda é a Câmara Municipal de Anápolis mostrando a todas que compreende a iniciativa e a importância do projeto de lei do prefeito Marcos Corrêa, mas, sobretudo, ela contribui, esclarece, soma a essas discussões, porque foi para isso que nós fomos eleitos, para defender os interesses de toda a sociedade anapolina e anapolina. A emenda ainda está em discussão. Vereador Jackson Charles.
Independência e imparcialidade, a emenda demonstra isso. Mostra que aqui a casa, em conjunto, de forma total, está aqui preservando por aquilo que não é nosso, que é da população que nós estamos aqui representando. E essa emenda contempla 100% a preocupação do vereador Ribeiro. Exatamente a preocupação dele está contemplada nessa emenda, no meu ponto de vista. E quando ela diz que autoriza uma renegociação e amortização, o vereador Ribeiro falou assim, ah, pode ser 10%, pode ser 20%. Não é essa a intenção, mas vamos supor que amortizasse 20% e que esses 20% fosse vantajoso para o município. Porque aqui ela trava, tem que ser vantajoso para o município. Se for 20% e esses 20% significar vantagem, redução de parcela, redução da dívida, ela está cumprindo com o seu objetivo. Mas não é. O objetivo é exatamente os dois financiamentos existentes serão liquidados, um novo será feito com situações que contemplam, o vereador João, eu acho que é o que ele entrou na linha, contemplam garantias do Tesouro. Essas garantias somente são possíveis com a alteração da capacidade de pagamento, que está sendo feito hoje, uma análise por parte da Caixa Econômica Federal. Por quê? Tomando como base as ações feitas pelo prefeito, como, por exemplo, a redução de contratos, como, por exemplo, o controle no pagamento das dívidas, como, por exemplo, a não concessão de ajustes salariais acima da inflação, fazendo com que o município tenha caixa, porque ter caixa significa um pré-requisito para aumento da capacidade. Então, esta emenda, ela traz totalmente toda a preocupação tida pelo vereador Rimei, ela é eliminada aqui, vereador Rimei. E é isso que esta casa fez, e eu queria cumprimentar mais uma vez todos os vereadores, a mesa diretora, como os vereadores em geral, por essa iniciativa, e isso mostra a imparcialidade e também a independência do poder legislativo, preservando aqui, porque vereador, ele não faz gestão no executivo. Ele autoriza ou desautoriza. Se o gestor vai ou não cumprir lá na frente, é um problema dele, que ele vai responder com os órgãos fiscalizadores, inclusive com a Câmara. Mas vereador não pode existir para atrapalhar. Vereador tem que existir para ajudar, para contribuir, desde que isso traga benefícios positivos para a população. Eu antecipo aqui meu voto favorável.
Obrigada, vereador Jackson Charles. A emenda está em discussão. Vereador Jean Carlos.
Apenas também, para corroborar, para que não haja nenhuma interpretação, né, duvidosa, porque uma vez que destinada à amortização da dívida, mesmo que usasse 10%, 20%, 30%, não se destinaria a qualquer outra hipótese de empréstimo. Só se destina à amortização da dívida. A dívida é a dívida existente, que está no balanço geral, que está na prestação de contas. Mas para que não pare nenhuma interpretação duvidosa, nenhuma narrativa divergente, a emenda vem, né, tranquilizar e clarear ainda mais que, de fato, toda e qualquer operação limita-se à renegociação e amortização das dívidas existentes. Então, deixa claro que não há pretensão de contrair nova dívida, de aumentar a dívida, ao contrário, fazendo gestão para que, de fato, nós possamos conquistar condições melhores de gestão e da implementação do plano de governo. E a questão da garantia da União é que permitirá, de fato, que os juros sejam reduzidos até a expectativa de 30% e proporcionar, certamente, aí um alívio dos encargos financeiros mensais. Então, sem dúvida nenhuma, isso é gestão. Não tem mágica para se solucionar a questão financeira. Tem que se fazer gestão. Quem tem recursos, de fato, no Pacto Federativo nosso constitucional vigente, é a União. E, mais do que nunca, os municípios ficam, muitas vezes, refém, de fato, contrair recursos. E, nesse caso específico, existe essa classificação. E essa classificação, ela caracteriza e habilita o município a obter recursos com mais ou menos juros. Se ele está em más condições financeiras, em dificuldade, certamente o juro é em condição mais onerosa. Então, as primeiras medidas adotadas no início da gestão e que foram apresentados resultados do primeiro quadrimestre desse ano, apontaram indicadores favoráveis. E por isso a Caixa, né, sinalizou, e assim também o Tesouro Nacional, em abrir uma nova negociação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de autorizar novamente o Executivo Municipal a fazer essa operação e certamente isso acontecerá. Então a emenda traz esse esclarecimento e limita totalmente a operação, a renegociação da dívida. Peço aos pares que sigam e acompanhem a emenda também.
Obrigada, vereador Jean Carlos. A emenda ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade. Presente, palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária é número 301/2025, autoridade do prefeito municipal, que dispõe sobre ordenação do espaço urbano e obrigatoriedade de alinhamento dos fios dos postes pela concessionária, permissionária, distribuidora de energia elétrica e empresas que utilizam a infraestrutura como suporte aos seus cabeamentos no município de Anápolis, das outras providências, Lei João Vitor, denominada Lei João Vitor. É projeto a comparecer favorável, senhora presidente, e apresentação também de emenda.
Só consignando o voto aqui do vereador Luzimar Silva, que acompanha de volta de forma remota e vota favorável ao projeto e à emenda também, que ele está acompanhando a nossa sessão de forma híbrida. Agora nós estamos em discussão do projeto de ordinário número 301/2025 de autoria do prefeito municipal. O projeto está em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador.
Eu quero parabenizar o prefeito Márcio Correia por essa iniciativa, essa movimentação no sentido de corrigir, né, essas desordens desses fios esparramados na cidade. Né? O prefeito já tem feito aí um trabalho desde o início do ano. Os vereadores também têm cobrado da Equatorial, que é a responsável por deixar esses fios em desordem, causando perigos de vida, e nós tivemos aí, de fato, a morte do João Vitor, né? Isso aí foi comovente, a gente perdeu uma vida de uma criança de 10 anos, realmente deixa todos consternados, os familiares, né, com prejuízo irreparável. Uma vida é um prejuízo irreparável. E eu quero manifestar meu voto favorável, dizer que essa lei é uma lei que realmente eu não vejo inconstitucionalidade nessa lei. Eu vejo uma possibilidade, sim, legal da prefeitura atuar através da postura. Por quê? As empresas de telefonia, de internet, da cidade, elas têm um CNPJ, elas têm um alvará de funcionamento. Eu acho que criar uma fiscalização por parte de toda a sociedade, todos, vereador Schwender, tem que fazer parte dessa fiscalização. Está vendo uma empresa lançando um cabo, e essa empresa está vendo um cabo estendido e ela não age no sentido de romper, de cortar esse cabo, de fazer a limpeza da rede. Acho que nós temos que fazer com que essas empresas, elas tenham a atitude de fazer essa limpeza enquanto eles estão trabalhando. E a própria sociedade, a própria fiscalização da prefeitura, vigiar esses lançamentos desses cabos, quem está lançando de forma desorganizada, mantendo a desordem. Se uma empresa passa lá a ver esses cabos jogados, por que que ela não pode recolher esses cabos? Uma empresa de internet, ou a própria Equatorial, né, que está passando por ali. Então, manter a cidade limpa, organizada, evitar de acidentes, né, acidentes a qualquer momento. Você está na iminência de um acidente aí fatal. Então, eu quero dizer que eu vou voltar sim favorável, dizer que eu estou à disposição nessa luta aí para poder fazer uma organização com relação a esses fios de telefonia, esses fios jogados aí pela cidade. A nossa cidade precisa de uma postura melhor. E esse projeto vem de encontro aí a manter uma organização da cidade e manter a cidade limpa, bonita, né? Faz parte. Eu vou falar, presidente, meu voto é favorável.
Projeto de lei complementar 301 de 2025 ainda está em discussão. Vereador Hamilton Bautista.
É um projeto de sua importância que, de fato, irá trazer solução, uma discussão que já é ampla nessa casa, né, desde a outra legislatura. Inclusive, nós tínhamos aqui uma frente parlamentar para essas discussões. Tivemos no Ministério Público, tivemos reunião com a Equatorial e tivemos diversas audiências nesse contexto. E, de fato, agora, vencemos agora uma situação muito complicada, né, com a perda desse garotinho. E aí, nas discussões, quando nós falávamos aqui na tribuna sobre esses fios jogados, a gente falava que a cidade estava feia, né? Parecia emaranhado de teias de aranha. Né? E nós precisávamos de ter aí uma resposta urgente. Então, fomos ao Ministério Público, né, juntamente com outros vereadores que faziam parte dessa frente parlamentar, mas a gente via a morosidade da resposta. Em uma reunião que tivemos com a Equatorial, tivemos ali um dispositivo, até a Mariana sugeriu, é que em Goiânia se tem cooperativas que trabalham em cima disso. Né? E agora o João da Luz falando me vem esse site. Né? É o princípio do companheirismo. Né? Se tem ali, né, uma empresa que trabalha com aquilo, prestação de serviço, ou por que não violir um fio caído, por que não retirar aquele fio? Não de fato a questão que foi atípica daquela criança pegar um fio que estava energizado. Mas, por exemplo, motoqueiros, né? Quantos motoqueiros não tiveram acidente? Então, é um projeto, né, de importância que irá resolver essa problemática, além de higienizar, né, a parte visual, né, que existe, né, que é muito feio esses fios, né, vai, de fato, aí, trazer aí uma qualidade de vida, né, para aqueles que talvez tenham o corte da sua internet, né, ou até mesmo uma situação tão complicada como essa, que essa criança foi analisada e perdeu a sua própria vida. Então, já antecipando meu voto, é favorável.
Obrigada, vereador Hamilton Bautista. O projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Vereador Domingos de Paulo.
Obrigado, presidente. Acho que é um projeto importante, mas eu estava olhando o projeto aqui, no artigo 14, o prefeito revoga duas leis, uma lei até da nossa autoria, onde que autoriza o próprio executivo a fazer uma contratação para poder fazer a limpeza do fio na cidade de Anápolis. Eu estava olhando um projeto que eu não achei, onde fala que o prefeito possa fazer isso através desse novo projeto. Uma outra lei que ele revoga aqui é uma lei do vereador João Feitosa e do vereador Valdete, que foi aprovada, se não me engano, em 2018. Então eu vejo que é um projeto interessante, mas que às vezes é um projeto que pode afrouxar a fiscalização perante a prefeitura, a administração, para poder ela fazer o serviço e depois receber. É, da minha parte, pode ter certeza que eu não fico chateado nem triste por revogar o meu projeto, porque o interesse do vereador Domingos Paula de Souza é que possa acabar com esse emaranhado na cidade de Anápolis. Mas só que para isso, eu acho que quem ajudou o prefeito a fazer esse projeto tem colocado aqui que o executivo, no nosso projeto, ficou autorizado a remover e depois receber essas empresas. Isso aqui foi tirado. Então, eu acho que esse projeto aqui deu uma afrouxada em relação ao combate aqui na nossa cidade. Mas, mesmo assim, eu vou votar a favor.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado. É apenas fazendo algumas considerações, a lei, ela consolida, né? As normas já existentes, salvo engano, eram 3, e aperfeiçoa. No sentido de que ela detalha, inclusive, de forma a estabelecer prazos mais curtos e rígidos para que as ações da concessionária sejam realizadas de forma imediata e também daquelas empresas que estejam autorizadas ao compartilhamento. Então, na verdade, é uma junção das leis existentes e um detalhamento de prazos para que a concessionária e as demais empresas sejam mais respeitem esses prazos e tenham uma solução imediata na ocorrência de situações, além de a determinação de identificação de toda a fiação instalada no prazo estabelecido de 180 dias, mais prazos imediatos de 72 horas para a retirada de fios expostos ou ocorrências que coloquem em risco aí a população, e estabelecendo, inclusive, multas em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, em torno de 24 horas ou 72 horas, e caso não haja o cumprimento nesse intervalo, elas poderão ser reaplicadas em dobro a cada novo intervalo de tempo correspondente. Então, na verdade, a lei endurece e é mais rigorosa em relação à própria concessionária e às suas empresas. E nós temos convicção que o que se espera é que a empresa e as demais empresas que utilizam dessas estruturas, os postes, possam-se ter a responsabilidade social de prestar o serviço, mas, sobretudo, de forma correta, atendendo às especificações técnicas de cabos, afastamentos de fios, afastamentos da iluminação pública, altura, ou seja, uma série de situações, e certamente a legislação visa um rigor maior para em torno dessa questão. E até mais vale acrescentar que a lei não obsta a pretensão da frente parlamentar, Edson, que nós instalamos e ontem começou o seu trabalho. A lei vem apenas trazer mais um instrumento para que a frente parlamentar possa seguir os seus trabalhos e naturalmente avançar nessa política pública junto à concessionária, envolvendo aí o Ministério Público, a Agência Goiana de Regulamentação, as empresas prestadoras de serviços. Então, nada obsta, né, em relação aos trabalhos, ao contrário, ela subsidia ainda mais a frente parlamentar para que nós possamos avançar nessas tratativas. E o que é a pretensão de todos, do executivo e do legislativo? A melhor prestação de serviço de forma mais segura para não colocar em risco a nossa população diante dessa emaranhada de fio, desse caos e dessas tragédias que infelizmente ocorreram. São essas considerações. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Federal Suenda.
Sobre essa lei encaminhada do prefeito, eu fico feliz, porque a lei que de minha autoria, ela está sendo tratada nessa lei. Ela foi abordada nessa lei, claro que é uma lei que unificou várias outras, isso é importante, né, tratar de uma só lei, isso faz com que o trabalho, né, as leis sejam até mais eficazes e melhores cumpridas. E é bem a lei que determina a identificação dos fios e, uma vez não identificada, fazer a retirada desses fios, ela está lá dentro inserida. Então, fico feliz que esse assunto lá, anteriormente e previamente abordado por mim e através de uma lei que foi sancionada, que foi aqui aprovada, está dentro de uma lei unificada, pois vejam que era, sim, um assunto importante. Deveríamos já estar aplicando essa lei. Né? Essa lei já deveria estar sendo aplicada, mas, infelizmente, isso não foi possível, não aconteceu. Porém, agora, com essa nova lei, tratando desse mesmo assunto que eu abordei em uma lei específica de minha autoria, ele pode ser, sim, condição para que, lá na frente, a gente acabe com esse amareado de fios e a possibilidade de novas tragédias. Então, só para consignar aí, que o que eu, lá atrás, abordei, especifiquei, trabalhei, lutei, hoje ela está sendo implementada dentro da lei vinda do Executivo, que é a identificação dos fios, né, e a sua retirada e até mesmo a multar essas empresas. Então, parabéns aí por unificar essa lei e abordar temas importantes dessa identificação dos fios e a retirada. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo.
Vereador Jackson Charles.
Presidente André, vereador, a compilação mencionada pelo vereador, ela resgata a inexequidade das leis existentes. É isso que é verdade. Até porque a resolução 04 de 2014, assinada com a ANEEL e a Anatel, determina as regras, obrigações e penalidades de quem tem a detenção da concessão. E ela é clara, ela deixa bem claro, essa resolução, de que compete à empresa concessionária fiscalizar, autorizar, aprovar e acompanhar. Esta lei não tem essa finalidade. Esta lei oferta para o município, e aí é onde vem, inclusive, a emenda que nós apresentamos, e aí nós todos assinamos, que obriga, inclusive, a Equatorial apresentar, sempre que necessário ou solicitado para o município, toda a documentação, inclusive os projetos e licenças ambientais por parte das empresas que vão desenvolver o trabalho. Então, essa lei, ela não tem nem finalidade e nem ação técnica, porque o município não tem esse poder, não é competência do município. Então, ela traz aquilo que as outras leis tinham, mas que não podiam ser exequíveis porque não era competência do município. E aí, esse negócio de ter várias leis, eu sou um defensor dessa casa, da compilação e o versionamento. Infelizmente, nunca consegui colocar em prática, presidente. Bem, já até falei para a senhora, tem uma lei nessa casa, de minha autoria, eu vou pedir de novo, vou pedir de novo, que a gente contrate uma empresa para providenciar exatamente isso, a compilação, o versionamento das leis municipais sobre, aqui nessa casa, que vai ajudar muito. Então, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Márcio Corrêa, dizer da participação da Câmara nesse processo, da iniciativa da Câmara e da senhora, com o chamamento dos vereadores para juntos discutir a questão. Eu acho que agora é o momento da Câmara, ao invés de isoladamente, juntar com o prefeito, chamar o prefeito e ter uma ação conjunta para poder a gente aplicar essa lei e também, juntamente com os órgãos fiscalizadores, como TCM, como Ministério Público, Posturas, enfim, todos os organizadores juntos, Câmara e Prefeitura, fazerem com que esse problema seja solucionado, que não é só em Anápolis. Infelizmente, acidentes como aconteceu em Anápolis, aconteceram em Goiânia, aconteceram em Rio Verde essa semana. É um problema nacional. Então, essa casa, a Prefeitura de Anápolis está de parabéns
com essa tomada de iniciativa, onde nós esperamos que as coisas agora possam melhorar, principalmente no que diz respeito a alavancagem de fios espalhados pelas ruas, sem nenhuma ordem e com toda a desordem. De boa palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. E essa lei representa a ação dos poderes do executivo e legislativo em defesa da cidade. Uma tragédia que aconteceu há alguns dias e que essa Câmara Municipal, em nome dos 23 vereadores, criaram uma frente parlamentar de acompanhamento e fiscalização desses trabalhos. O Poder Executivo, que imediatamente já mandou uma lei para a Câmara Municipal, tornando cada vez mais rigorosa a fiscalização, a prestação de contas, as multas, o diálogo do Legislativo, do Executivo e também dos órgãos reguladores para que a gente aja em conjunto. Isso mostra que as autoridades, nós que representamos todos os anapolinos e anapolinas, não estamos omissos. Nós queremos contribuir e, frente a tragédias como essa, impedir que novas tragédias aconteçam. Por isso é tão importante essa ação e essa ação imediata. Inclusive, tem uma emenda a ser votada também pela Câmara Municipal e eu agradeço a todos os vereadores, que inclusive torna obrigatório a prestação da empresa concessionária de toda a documentação necessária, incluindo licenças, projetos e tudo que se fizer necessário, colocando um prazo para isso. Por quê? Porque o que está acontecendo é a fala de muitas empresas clandestinas atuando na cidade de Anápolis e atuando de forma completamente ilegal. Então, as empresas que são legais e que têm a obrigação de fiscalizar, agora terá que prestar contas dentro de um prazo de 15 dias para a Prefeitura e para o Poder Executivo. E nós vamos fiscalizar que isso aconteça. Isso é extremamente importante e necessário. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário, professor Marcos Carvalho, para a leitura da emenda.
Emenda aditiva, a fim de alterar a redação do projeto de lei que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passa a ser a seguinte. O artigo 4º do projeto de lei 301 de 2025 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 4º. A empresa concessionária ficará obrigada à apresentação, no prazo de 15 dias, de toda a documentação, projetos, licenças e demais exigências sempre que solicitada pelo Poder Executivo. É a emenda.
A emenda, como eu discuti anteriormente, está em discussão, em votação, votação simbólica. A senhora quer encaminhar a voto, vai, capitão Elisete?
Eu só queria reforçar essa situação da questão da fiação, até mesmo pela frente parlamentar que essa casa também iniciou esse trabalho. Eu acredito que todos trabalhando em prol de um objetivo, em prol de uma solução de uma questão tão que causou tanta comoção, não só na nossa cidade, como foi dito pelo vereador Jackson, não é só aqui no nosso município. Realmente a coisa tem se estendido e a gente precisa ser referência e dar indícios de que há solução para o problema. E essa frente parlamentar, eu parabenizo, né, pela iniciativa, já assim, logo em seguida aos acontecimentos, e estou fazendo parte dela. Eu realmente eu preciso fazer parte, porque é uma coisa que eu defendo. Devo falar.
Obrigada, obrigada pelo apoio, pela sua participação nos temas importantes dessa lei. A emenda está em votação.
Discutindo, está discutindo.
Na verdade, ela está em votação, está encaminhando voto. Por favor, vereador.
Obrigado, presidente. Perdão. Eu quero que eu usar essa palavra nesse encaminhamento de voto para manifestar as condolências à família do João Vitor. Essa tragédia que aconteceu com esse jovem, com essa criança, 10 anos aqui em Anápolis. E não aconteceu só em Anápolis, aconteceu também em Goiânia, em Rio Verde. Então, mostrando realmente o descaso da Equatorial com relação à sua responsabilidade desses fios e cabos de desuso. Quero dizer também que a Câmara nunca se forçou a discutir esse assunto, nem nessa legislatura, nem nas legislaturas anteriores. Sempre a Câmara esteve envolvida nessa discussão. Eu mesmo já participei de reuniões aqui na casa, onde estiveram presentes representantes da Equatorial, das empresas de internet, do Ministério Público, participei de reuniões lá no Ministério Público. Então, a Câmara nunca se furtou a participar dessas discussões e a cobrar a resolução desse problema, inclusive com a apresentação de leis, como nós estamos discutindo aqui, de vários vereadores que apresentaram lei para buscar resolver esse problema. Então, dentro daquilo que lhe cabe. E eu finalizo nesse encaminhamento de voto dizendo que essa lei que nós vamos aprovar, ela fortalece a nossa frente parlamentar. Porque o papel da frente parlamentar é fiscalizar, é fazer com que a lei seja cumprida. Então, essa lei mais abrangente, uma lei mais robusta, ela fortalece a ação da frente parlamentar que foi criada nessa semana, para que nós possamos cobrar ações dos responsáveis para que realmente esse problema seja solucionado aqui na cidade de Anápolis. Então, caminho meu voto favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Levou a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes.
Voto.
Encaminhando voto, vereadora Celiane da Suez.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero dizer à família do João Vitor, pedir que Deus os abençoe para poder passar. Na verdade, a dor não passa, né? Eles sempre vão caminhar a ausência do João Vitor na vida deles. E uma tragédia que aconteceu na nossa cidade, que hoje também eu vi que aconteceu em Goiânia, com uma jovem de 17 anos, e tem acontecido. Mas eu deixo também aqui o meu sentimento pela Ivalda, que perdeu sua cachorrinha também essa semana, com um choque. Infelizmente, né, as pessoas têm perdido sua vida, mas os animais também correm risco. E a Ivalda perdeu também a sua cachorrinha, e nós sabemos que os animais também fazem parte da nossa família. E ela, o que ela disse para o Gabriel, o veterinário, quando ele foi buscar o corpo da cachorrinha dela, é que ela perdeu a melhor amiga dela. Então, assim, meu voto é favorável para o projeto. É uma forma também de nós, enquanto vereadores e vereadoras dessa casa, fazer o nosso papel de fiscalizadores, ajudar também o nosso prefeito Márcio Correia, que tem falado, tem debatido essa questão desde o início do seu mandato. E hoje a gente vê a gravidade que é, o que acontece na nossa cidade. E é por isso que meu voto hoje é favorável. E eu tenho certeza que todos nós aqui, enquanto vereadores e vereadoras, também vão votar, porque é de suma importância para a nossa cidade.
Obrigada. Ainda em votação, os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Já registro os votos favoráveis também dos vereadores que estão acompanhando de forma híbrida. Vereador Luzimar Silva e vereador Ananias Júnior, favorável em primeira e segunda votação. E também o voto favorável ao projeto e à emenda do primeiro projeto do vereador Ananias Júnior. Tem registrar aqui a justificativa de ausência do vereador Fred Caixeta, devido à agenda previamente marcada. Não havendo mais projetos, encerro a presente sessão ordinária e convoco outra em 3 minutos. Diretoria Legislativa está rápida, preciso só da confirmação da comunicação. Confirmada na comunicação, peço aos vereadores que tomem os seus lugares para a abertura da presente sessão extraordinária e segunda votação. Vereador, faça a vereação de coro, por favor.
Vereador
Pressão de coro, vereador Policial Federal Suendo, vereador Alex Martins, vereador Carlinho da Feira, vereador Leitão Sindicato, vereador Elis Durano, vereador Frederico Godoy, vereadora Capitão Elisete, vereador Wederson Lopes, vereadora Celiana SOS, vereadora Cleide Lari, vereador Domingos de Paulo, vereador Rimi Jules, vereador José Fernandes, vereador Marcos Carvalho, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador Presidente André Rezende e, de modo remoto, vereador Anania Júnior e vereador Luzimar Silva. Quórum suficiente, senhora Presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária e peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dai-lhes graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra para narrar de sua glória entre os povos e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhes graças com todo o respeito. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Tobias, capítulo 13, versículos de 2 a 5 e versículo 8.
Obrigada, vereador.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Poderia fazer votação em bloco, condicionar os votos da última sessão?
Perfeito. Plenária Soberano, como vota a vereadora Cleide Lara para inversão de pauta? Todos concordam? Vou pedir. Vereadora Cleide Lara, concorda com a inversão de pauta? Vereadora Celiane da SOS, vereador Domingos de Paula, vereador Wederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Rimejus, Capitão Elisete, Alex Martins, vereador Suender, Carlinho da Feira, Elias Dunana, Leitão do Sindicato, vereador Hamilton Jean, vereador Jean Carlos, vereador Marcos Carvalho, vereador Jackson Charles. Para a inversão de pauta, já passa a palavra ao vereador Jean Carlos para a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 18ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 25 dias do mês de setembro de 2025, às 10h15, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão extraordinária, por convocação sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marques e Reamildo Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse as chamadas dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão. Projeto de lei complementar 300/2020, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Projeto de lei ordinária 301/2025, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a ordenação do espaço urbano e a obrigatoriedade de alinhamento dos fios nos postos pela concessionária, permissionária e distribuidora de energia elétrica e empresas que utilizam a infraestrutura como suporte dos cabeamentos do município de Anápolis e da outras providências. Lei João Vitor. Foi apresentado requerimento pelo vereador Ribeiro Júlio solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 300/2025 da pauta da sessão. Consultado o plenário, o requerimento foi indeferido com 3 votos favoráveis e 1 abstenção. Consoante o artigo 168, inciso 1º e 2º, artigo 168, 2º do regimento interno dessa Casa de Leis. A sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista. Às 10h52, a senhora presidente determinou o reinício da sessão. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 300/2025, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 2 votos em contrário, foi apresentada a votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 301/2025, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a ordenação do espaço urbano e a obrigatoriedade de alinhamento dos fios dos postos pela concessionária, permissionária distribuidora de energia elétrica e empresa que utiliza a infraestrutura como suporte de seus cabeamentos do município de Anápolis e da outras providências, Lei João Vitor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Esgotada a pauta, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o início em 3 minutos. A ata está à disposição.
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 300/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com garantia da União, dá as providências. Projeto de lei ordinário 301/2025, do prefeito municipal, que dispõe sobre a ordenação do espaço urbano e a obrigatoriedade de alinhamento dos fios nos postes pela concessionária, permissionária, distribuidor de energia elétrica e empresas que utilizem a infraestrutura como suporte seus cabeamentos no município de Anápolis e da outras providências, lei João Vitor. Os projetos estão para apreciação. Em segunda votação, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Votando em bloco, todos os vereadores consignaram os seus votos idênticos à votação inicial. Quero ressaltar aqui, como a emenda se integra ao projeto da segunda votação, os vereadores Alex e Rimê conseguiram seus votos desfavoráveis ao projeto 300 de 2025. O restante, todas as votações de igual teor. Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia 6 de outubro em horário regimental.